Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa secretária da Casa, cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Prado, Igor Sartor, e a advogada Adriana Focchesato, presidente dos Progressistas, Elvir, presidente da Braspol, Juraski, e a todos que estão acompanhando de casa e que nos acompanha aqui. Primeiro ato, então, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1780/2026, de 13 de maio de 2026, onde todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção quanto à ata 1780? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1780/2026 para votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1780 aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1747 de 2026.
Cumprimento o senhor presidente Márcio, em nome dele os colegas vereadores e vereadoras, ao vereador Igor, presidente da Câmara de Vereadores Antônio Prado, todos que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais, a todos o meu boa noite. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminha-se à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de adequada instalação, identificação, manutenção, organização, alinhamento e retirada de fios, cabos, equipamentos e demais estruturas excedentes, inutilizadas, irregulares ou em desuso, instaladas em postes e demais equipamentos de infraestrutura urbana no município. A proposição legislativa, ora submetida ao crivo do Poder Legislativo, nasce da necessidade concreta de enfrentamento do problema urbano, que vem se agravando de forma progressiva em nosso município e em praticamente todos os centros urbanos brasileiros. A crescente ocupação desordenada da infraestrutura pública por concessionárias de energia elétrica e por empresas prestadoras de serviços de telefonia, internet, telecomunicações, transmissão de dados, fibra ótica e serviços correlatos. O contínuo compartilhamento de postes, suportes, dutos e demais equipamentos urbanos por múltiplas empresas, aliado à ausência de manutenção periódica adequada e à permanência de fiação inativas, abandonadas, pendentes, sem identificação ou instaladas em desconformidade com as normas técnicas, vem gerando significativo comprometimento da segurança pública, da mobilidade urbana, da acessibilidade da urbanização, da paisagem e da própria organização estética da cidade. Não são raras as situações verificadas em vias e logradouros públicos, em que fios soltos, baixos, rompidos ou entrelaçados representam risco concreto de acidentes com pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos e até mesmo com equipes de manutenção urbana, além de causarem obstrução visual, poluição paisagística, interferência em luminárias públicas e danos à arborização municipal. Além do evidente risco à integridade física da população, a permanência de cabeamentos e equipamentos sem utilização funcional constitui verdadeiro passivo urbano, revelando o cenário de abandono da infraestrutura compartilhada e de ausência de responsabilização efetiva das empresas ocupantes. Embora existam normas federais expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, disciplinando tecnicamente o compartilhamento de infraestrutura, tais normativas não afastam nem substituem a competência suplementar do município para legislar sobre assuntos de interesse local, ordenamento territorial, posturas urbanas, proteção do patrimônio público, segurança da coletividade, mobilidade e preservação da paisagem urbana. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1º e 8º, assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, legitimando plenamente a edição de norma municipal destinada a disciplinar a utilização racional e segura do espaço público. Nesse contexto, a presente proposição estabelece obrigações permanentes e contínuas às empresas ocupantes de infraestrutura urbana, impondo-lhes deveres claros de identificação, alinhamento, manutenção, vistoria preventiva, retirada de materiais sem uso, correção de irregularidades e responsabilização pelos danos e riscos gerados. O projeto de lei também fortalece o poder de polícia administrativa municipal ao instituir mecanismos de notificação, prazos de regularização, aplicação de penalidades pecuniárias, possibilidade de execução subsidiária pelo município em situações emergenciais e ressarcimento integral dos custos suportados pelo erário. Importa salientar que a iniciativa também possui nítido caráter de proteção urbanística e ambiental, na medida em que contribui para a redução da poluição visual, preservação da arborização, melhoria da limpeza urbana, valorização paisagística e qualificação dos espaços públicos, em consonância com os princípios contemporâneos de cidade segura, organizada e sustentável. Trata-se, portanto, de medida administrativa moderna, necessária e de elevado interesse público, apta a proporcionar maior segurança à população, maior eficiência à fiscalização municipal, melhor ordenamento do espaço urbano e efetiva responsabilização das empresas que se utilizam da infraestrutura pública para exploração de atividades econômicas e prestação de serviços. Diante do exposto, por se tratar de matéria de relevante interesse público, voltada à proteção da coletividade, à melhoria da mobilidade, à preservação da paisagem urbana, à segurança dos cidadãos e à adequada utilização do patrimônio municipal, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, esperando sua regular tramitação e aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, aos 15 dias do mês de maio de 2026. Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do projeto de lei 1748 de 2026.
Senhor Presidente, senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei que tem por objetivo autorizar a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento municipal até o limite de R$30 mil, destinados a fazer face às despesas decorrentes da contratação temporária de agente comunitário de saúde em conformidade com as disposições legais que regem a matéria. O agente comunitário de saúde desempenha papel fundamental na articulação entre as equipes de saúde e as comunidades, contribuindo para a identificação de vulnerabilidade, o acompanhamento de famílias e a promoção de hábitos saudáveis, sendo sua atuação indispensável para o alcance das metas de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Registre-se que o município recebe recursos federais destinados ao custeio do vencimento base mensal do cargo de agente comunitário de saúde, atualmente fixado em R$ 3.242, equivalente a 2 salários mínimos vigentes. Tais recursos federais possuem destinação específica e constituem importante suporte financeiro para a manutenção do serviço. Ocorre que, no atual ordenamento orçamentário municipal, inexiste autorização legal expressa para a inclusão das despesas decorrentes da referida contratação temporária na folha de pagamento do município. Tal situação impede o regular processamento das obrigações remuneratórias do servidor contratado e pode comprometer a continuidade da prestação dos serviços de saúde à população. Diante disso, faz-se imprescindível a aprovação do presente projeto de lei, a fim de que o Poder Executivo Municipal possa promover a abertura dos referidos créditos adicionais especiais e, consequentemente, incluir a despesa na folha de pagamento das contratações temporárias, conferindo-lhe amparo legal e regularidade administrativa. A medida está em consonância com o princípio constitucional da legalidade que rege a administração pública, previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, bem como as disposições da Lei Federal 4.320/1964, que estatui normas gerais de direitos financeiros e estabelece os requisitos para a abertura de créditos adicionais. O limite de R$30 mil fixado para a abertura dos créditos adicionais especiais foi apurado de forma a contemplar as despesas mensais com o vencimento base do cargo, projetadas para o período remanescente do contrato temporário vigente, acrescido de eventual prorrogação, garantindo-se assim a suficiência de recursos para o regular adimplemento das obrigações assumidas. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
O projeto 1747 e o projeto 1748 estão com as comissões para as análises. Peço agora à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do ofício 36-2026, contrato do repasse número 995446 de 2026.
Bom, boa noite a todos os que estão aqui presentes, os colegas vereadores, ao presidente Márcio e os que nos acompanham pelas redes sociais. Ofício número 36 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: Plano de Sustentabilidade do Empreendimento, contrato de repasse 995446 de 2026, realizado entre o município de Nova Roma do Sul e o Ministério das Cidades para pavimentação do trecho da Avenida Inocente Panassolo. Senhores vereadores, vimos respeitosamente por meio deste comunicar e dar transparência ao Poder Legislativo acerca do compromisso assumido para fins legais e de sustentabilidade que a Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul possui condições financeiras e operacionais para arcar com as despesas e os meios necessários que garantem o pleno funcionamento do projeto de pavimentação do trecho da Avenida Inocente Panassolo, incluindo sua operação e manutenção, conforme disposto da Lei 14.116 de 2020, artigo 86, e da Lei 14.194 de 20 de agosto de 2021, artigo 82, referente ao convênio firmado com o Ministério das Cidades por meio de indicação de emendas parlamentar do senador Paulo Paim. O projeto em questão encontra-se em fase de aprovação técnica, sendo que esta etapa prevê a pavimentação de aproximadamente 150 metros da referida avenida, com um investimento federal de R$ 389.863, visando a estruturação de parte da via urbana como importante acesso aos serviços da Unidade Básica de Saúde, bem como alternativa de desvio do tráfego da área central do município, considerando o provável aumento do fluxo de veículos na estrada intermunicipal entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, após a conclusão da obra da ponte e das melhorias de acesso. Atenciosamente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura dos recursos do Orçamento da União pagos ao município, referente ao mês de abril de 2026.
Fundo Nacional da Saúde. O gasto foi total de R$ 91.667,43. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi de R$ 20.255,15. O total do município foi R$ 111.922,58.
Peço agora ao vereador Marcelo, primeiro secretário, que faça a leitura do pedido de informação 05 de 2026.
Pedido de informação. Solicita informações sobre o pedido de apoio encaminhado pela família da atleta Eloá Tonin de Borba. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer que, após apreciação e aprovação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente pedido de informação para que sejam prestadas as seguintes informações. O Poder Executivo recebeu e analisou o ofício encaminhado pelo senhor Júlio César de Borba pai e responsável pela atleta Eloá Tonin de Borba no dia 18 de março de 2026? Foi encaminhada a resposta formal ao solicitante? Em caso positivo, anexar cópia da respectiva resposta. Quais são os critérios atualmente adotados pelo município para a concessão de apoio financeiro ou logístico a atletas e entidades esportivas? Existe planejamento do Poder Executivo em estudar a criação de um programa municipal de apoio aos atletas com critérios objetivos para a concessão de auxílio em transporte, hospedagem, alimentação, inscrições e participação em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais? Justificativa. Em março de 2026, o senhor Júlio César de Borba encaminhou o ofício ao Poder Executivo e à Câmara Municipal solicitando apoio para que sua filha, a atleta Eloá Tonin de Borba, pudesse representar Nova Roma do Sul no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado em Dublin, da Irlanda. Embora o evento já tenha ocorrido, o solicitante informou não ter recebido qualquer resposta formal acerca do pedido apresentado. Além disso, o presente pedido de informação busca verificar se existe planejamento do Poder Executivo em estruturar uma política pública permanente de apoio aos atletas do município, garantindo critérios transparentes e igualitários para todas as modalidades esportivas. Nova Roma do Sul, 19 de maio de 2026, Vanessa de Bortoli Poi.
Peço, aliás, esse pedido de informação 05/2026 será enviado ao Executivo para a resposta. Peço ao primeiro secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura do ato de convocação para a audiência pública.
Audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, nos termos que dispõe a lei do município, no artigo 44, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à apresentação do relatório sobre a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, conforme parágrafo único do artigo 28 da Lei Municipal 917/2008, a ser realizada no próximo... Aqui está 28 de... Mas é 28 de maio? Maio. A ser realizada no dia 28 de maio de 2026, às 14 horas, ao vivo, através da nossa página no Facebook. Nova Roma do Sul, 19 de maio de 2026. Rutinei Santi, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário.
Lido todos os comunicados, agora entramos para a tribuna livre. Hoje nós não temos ninguém inscrito. Agora vamos entrar no grande expediente, onde nós temos 6 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido a vereadora Rosângela que faça o uso da palavra.
Bom, boa noite a todos. Em nome da bancada do PT, eu quero aqui, nós tivemos a visita do deputado federal Alexandre Lindermeyer com o seu assessor Eloy Poltrinieri. Então, aqui eu quero deixar um agradecimento ao deputado Alexandre pela importância e emenda destinada ao nosso município de Nova Roma. Foram 200 mil que ele destinou para a saúde aqui do município, já entregue, já depositado, e assim vem ajudando a nossa comunidade. E 100 mil ele depositou, ele entregou para o Hospital São Carlos. Esse recurso para nós, ele faz uma grande diferença na vida das pessoas que precisam da saúde aqui do município. E ajudando no atendimento, a estrutura e dando mais condições para quem precisa no cuidado do atendimento digno. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o reconhecimento por olhar com atenção mais um deputado destinando verbas para o nosso município e o desenvolvimento também da nossa saúde. Então, aqui fica o agradecimento a esse deputado que mandou essa verba para a saúde de 200 mil. Obrigada.
Neste momento... Neste momento, então, convido o vereador José para ocupar a tribuna.
Cumprimento o presidente Márcio, colega vereadores, nossa secretária Eliana, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius. Cumprimento aqui também, dar as boas-vindas ao presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, Igor Sartor. Aqui hoje presente também a nossa ex-assessora da Câmara, Adriana, aqui na casa. Cumprimento ao ex-companheiro vereador Zervir, aqui na casa, presidente da Brasport, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Só para complementar, concluir, Rosângela, a fala da visita do deputado Alexandre de Maia, que teve aí no fim de semana, onde que ele colocou o mandato dele à disposição aqui da nossa comunidade, destinando mais recursos futuramente. Dizer que esse deputado, na última eleição, ele aqui em Nova Roma, fez 8 votos. E já a terceira emenda que ele está destinando aqui para o município. Então, a gente agradece pela parceria, pelo contato que a gente tem diretamente com o deputado e também com o assessor dele, o Eloy Putrinheira, aqui de Vacaria, onde eles estão sempre presentes aqui em Nova Roma do Sul e contribuindo também com o trabalho deles e disponibilizando recursos ao nosso município. Quero dizer também que aqui foi comentado recém aqui no ofício, aqui na Avenida Inocente Panassola, onde que será estendido mais uma parte de calçamento, onde que nós temos uma emenda do deputado Paulo Paim e o primeiro pontapé ali que deu início da obra ali do calçamento foi uma emenda do Bom Gás, onde que ele destinou para fazer essa avenida e agora mais um recurso aí do senador Paulo Paim na avenida. Então, quero dizer aos colegas vereadores que a gente deve cobrar dos nossos deputados e que é dessa forma que Nova Roma do Sul cresce e a comunidade fica beneficiada com os nossos deputados que buscam voto aí. Quero falar aqui também da ponte, onde que é um sonho da nossa comunidade aí e onde que está sendo ali, está sendo feito as fundações, onde que nós temos 6 pilares, tem 12 estacas cada pilar, tem 72 estacas e hoje nós temos 3 pilares já pronto, concretado, com 36 estacas já concretadas. E temos mais 3 pilares com 7 estacas já feitas também. Então quero dizer que a obra está andando, é um desejo da nossa comunidade. Nós temos também 2 vigas que vão ter 20 vigas sendo para a construção da ponte, nós temos 2 que vão ser concretadas agora até o final de semana. Então, dizer que o trabalho está andando, nas 20 que vão ser feitas até o final de semana, nós temos 2 prontas. Dizer que a obra está andando, nós tivemos ali recurso de vários deputados que olharam e senadores e destinaram recurso aí, e hoje a administração de Nova Roma, junto com Nova Pádua, está fazendo essa obra aí que a sociedade tanto almeja, onde que a gente não vai mais ficar refém de uma saída só a partir do momento que nós tiver essa ponte, a gente vai ter 2 saídas de Nova Roma Sul para a cidade aqui vizinha, onde que há 2 anos atrás, quando a gente perdeu a ponte, a estrada, a gente ficou refém aqui sem saída nenhuma. Dizer que essa ponte podia ter sido feita ainda lá em 2005, 2006, quando foi feita a barragem, ter cobrado da construção da barragem na época, foi abaixado o ISQN de 2 pontos para 0,80, e em contrapartida, tanto o executivo como o legislativo não cobraram nada da construção da barragem, e hoje a gente está ali brigando para que essa ponte venha a ser concretizada. Então, isso é um trabalho não de um partido só, de vários partidos, mas, graças a Deus, essa ponte vai ser concretizada também. Quero também aqui fazer um pequeno comentário aqui do ofício 05/2026, onde que aqui no terceiro item aqui foi feita uma pergunta: quais são os critérios atualmente adotados pelo município para concessão de apoio financeiro às logísticas atléticas, entidades esportivas? Acho que nós aqui como vereadores sabemos quanto que o Poder Executivo se empenha com os esportes, com o lazer aqui da nossa cidade. Nós sabemos o quanto é empenhada, fazendo diferença para ninguém. A partir do momento que é destinado os recursos, todo mundo se beneficia do recurso que é beneficiado. A gente não destina recursos para A ou para B, alguma coisa a mais ou a menos, mas enfim, a gente sabe do quanto o executivo beneficia a nossa comunidade, o nosso município, com os esportes aqui do município. Quero dizer também que acredito que nesses últimos dias todos os vereadores devem ter acompanhado a votação da escala da jornada aí de trabalho 6x1. Eu vou me posicionar aqui como vereador, não vou ser contra nenhuma opinião de nenhum vereador, mas eu acho que é uma vergonha perante a nossa sociedade. Os políticos, não vou citar os políticos que foram a favor, me encontro, eu acho que não leva o caso de falar isso aí, mas eu acho que a referência primeira partiria dos políticos. Eles trabalham 2 dias, 3 dias por semana, quando eles vão para o trabalho, muitos sequer nem vão, ganham salário lá os nossos deputados enorme, em contrapartida eles vão contra a sociedade. Eu queria que um desses deputados que votaram contra essa escala, que votaram a favor dessa escala 6x1, que eles ficassem lá no chão de fábrica, trabalhando, ele e a mulher dele e a família, da forma que eles votaram o projeto, e depois, quando chega no fim de semana, ir para casa e fazer os serviços que tem dentro de casa. Esses deveriam estar ali no chão de fábrica, ganhando 1.800, 1.600, 2 contos por mês, e depois chegar no fim de semana e ir para casa fazer o trabalho e cuidar da casa deles. Eu acho que hoje nós temos uma sociedade doente e uma política que perdeu o crédito e cada dia se perde mais. Se perde mais. Aonde que viria beneficiar uma minoria e uma maioria pagando o pato para uma minoria? Eu vou me colocar a minha opinião perante a sociedade do que eu penso. Acho que cada um está livre de pensar o que quer, mas todos deveriam vir aqui e falar do que seria a favor e contra dessa lei que eles queriam implantar perante a sociedade. Obrigado, Márcio, devolvo a palavra.
Muito bem. Agora convido o vereador Rutinés para ocupar a tribuna.
Saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, colegas de Antônio Prado, presidente do Progressistas Elvira, a Eliana, nossa secretária, nossa assessoria jurídica, e todos que nos assistem aqui e os de casa também. Hoje eu assumo essa tribuna com muita felicidade, muita alegria, para agradecer e parabenizar o Afonso Orando, o progressista, deputado federal, que ele forneceu mais de R$200 mil para a saúde. É um deputado que está sempre aí presente com a gente, presente com outras cidades também, fazendo a diferença, ajudando mesmo. Quero parabenizar, agradecer o Sicredi por ter contemplado Nova Nova Sul com 2 projetos, um para o Grupo Renascer e outro projeto para o Chão de Estrelas, valor de R$15 mil cada projeto, que também contribui bastante e ajuda um banco que fez a diferença também na construção da ponte e tal. Então, parabenizar essas entidades que ajudam assim a nossa cidade. E também quero falar que hoje tirei um tempo para ir visitar as obras, a ponte que está acontecendo. Cada semana que a gente vai ver, vai observar e tal, a gente vê os trabalhos diferentes, os trabalhos andando. Semana passada estava só na furação, né? Agora já estão já tem sapatas prontas, então um troço que está andando. Fui ver a creche, está andando. A casa do idoso também, já estão pintando, está em fase de acabamento, está uma maravilha lá, um salãozão assim que está muito bonito mesmo. A obra de São Valentim também, que tá, a parte da prefeitura está concluída, agora só falta, acho que é MPX, né? Acho que deve ser MPX, só falta agora então fazer o recapeamento e tal, deixar ela em dia. Então, assim, as obras estão acontecendo, o trabalho está andando. Então, o trabalho está indo super bem. Então, tenho que só parabenizar a administração e vão, todos nós juntos vamos batalhar, procurar recursos com nossos deputados para fazer acontecer do jeito que está acontecendo. Obrigado, presidente Márcio.
Muito bem, então, Rutinés. Também deixo aqui um agradecimento em nome do nosso Partido Progressista, em nome do presidente Zilvir, ao nosso deputado federal Afonso Ramos, pela destinação de R$200 mil ao município. Recursos importantes para a saúde e, com certeza, vem para fortalecer e contribuir com as necessidades da nossa população. Era isso, Rutinés? Neste momento, então, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, vereador Igor, presidente da Câmara Municipal de Antônio Prado aqui presente, muito bem-vindo sempre a esta casa, os nossos assessores Eduardo e Vinícius, assessora da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje é o dia do pedagogo, então eu quero parabenizar a todos os pedagogos que fazem um trabalho excepcional na área da educação. Eu sei que entre o nosso quadro de professores do município, nós temos vários com esta formação em pedagogia, e que realmente é uma formação de extrema importância, onde preparam as vidas dos nossos crianças, dos nossos jovens para a sociedade. E faço esse reconhecimento e parabenizo, porque hoje em dia sabemos como é difícil as pessoas, os jovens, buscarem a educação como formação. Né, os professores não são tão valorizados como muitas outras profissões, então eles acabam optando por profissões que deem mais rendimento econômico na sua trajetória profissional. O que não está errado, está certo do ponto de vista de quem pensa. Mas nós precisamos valorizar os nossos professores, porque tem pesquisas que apontam que logo mais ali adiante vão faltar muitos profissionais na área da educação, principalmente em algumas áreas do conhecimento. Então fica meu abraço e meus parabéns pelo Dia do Pedagogo. Também quero convidar a todos, então, para a festa de Nossa Senhora do Caravaggio, que vai acontecer no dia 26, na terça-feira, na comunidade de Fagundes Varela. Tradicionalmente é uma festa, praticamente, acho que é a maior festa do município em termos de participação de público. Então, estendo o meu convite, estou na organização, junto com o pessoal, os colegas da diretoria, a gente se coloca à disposição a quem precisa de ingressos, reservas de mesas, nos colocamos à disposição. Então, é uma festa que vai ter um tríduo preparatório à festa. Então, que ele será no dia 23, 24 e 25, às 19h30, onde é tradicionalmente é rezado o terço na comunidade de Fagundes Varela. Então, sábado, domingo e segunda, o tríduo preparatório. Na terça-feira, que é feriado, dia 26 de maio, em função, então, realmente feriado na Nossa Senhora do Caravaggio, na nossa região, então, nós temos a festa propriamente dita. Onde inicia às 9h45 a procissão, saindo em frente da Igreja Matriz e indo até a comunidade de Fagundes Varela, onde às 11 horas terá a missa festiva e às 12 horas o tradicional almoço, com a sopa de anoline, pien, galeto, panceta, carne de gado, né, saladas diversas, pão, refrigerante, água, café com biscoito, enfim, quem conhece é o nosso tradicional almoço, né, das festas das comunidades. Após terá o sorteio do tradicional rifão, à tarde também teremos um torneio de bochas, onde envolve várias comunidades participando do torneio, e à tarde ainda teremos um baile, né, uma reunião dançante com a banda Expresso Sul. Então, é uma programação extensa que dura 4 dias. Né, começa no sábado e vai até a terça-feira, até terminar os campeonatos de bocha, que às vezes já teve um ano que foi até mais de meia-noite para terminar, para decidir os campeões. Né. Então, isso significa que o nosso povo é bom de jogo de bocha também, que se estende, né, a competição onde todos, muitas comunidades então se envolvem nesse tradicional jogo. Então, estendemos o convite para que todos que desejarem participem, serão todos muito bem-vindos. E também queremos agradecer a todos os que estão se envolvendo na organização dessa festa, que pelo seu tamanho, ela requer muita dedicação, o envolvimento de muitas pessoas para trabalhar, não só da comunidade, mas envolvendo pessoas de comunidades vizinhas aqui do nosso município. A comunidade por si só não tem estrutura de mão de obra física pessoal para dar conta de uma festa desse tamanho. Então, já deixamos o nosso agradecimento antecipado aos que estão se dispondo a nos ajudar a realizar esta festa, que desejamos que realmente seja uma boa festa. Então, estão todos convidados. Muito obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Colegas vereadores, eu não gosto muito de ficar respondendo discursos na tribuna, porque aprendi nesses mandatos que eu tenho aqui como vereador, que eles não contribuem muito para o crescimento do município. Na verdade, as pessoas nos elegem para a gente resolver os problemas das pessoas e não os nossos problemas quando são debatidos aqui na tribuna. O povo quer prosperidade, igualdade de tratamento e, principalmente, e muito respeito com o dinheiro público. Dinheiro público que é resultado, sim, vereador Tiago, nós conversamos, vereador Odete, sobre isso, que são pagos, dos impostos que são pagos pelos contribuintes. As emendas parlamentares, aqui nós somos pessoas que entendemos muito disso, que muitos são defendidas aqui, na verdade, como foi dito até pela própria deputada que ocupou essa tribuna aqui há pouco tempo, a tribuna livre, esses dias, ela ali pelo minuto 4 ou 5 da fala dela, um pouco menos, talvez um pouco mais, ela falou que as emendas são, na verdade, retorno de impostos pagos pelos contribuintes. Isso mesmo ela falou. Então, na verdade, o que nós dizemos aqui, nós estamos afirmando aquilo que todo mundo sabe. As emendas são, sim, retorno dos impostos que nós pagamos. Não é nenhum favor que os deputados mandam para o município. Nós temos que cobrar, concordo, nós temos que exigir, assino embaixo, nós temos que pedir, e é isso que a nossa bancada, vereador Odete e vereador Tiago, sabem que nós fizemos insistentemente com o único deputado federal que nós temos, porque o outro, a gente sabe que ele até já abandonou, né? Então, a gente sabe disso, né? Mas é apenas um retorno. A gente não pode encarar a emenda como uma troca de favor, porque senão, agora a emenda vem e daqui a pouco tu fica na obrigação de votar em alguém que lá em Brasília, de repente, não vá defender os próprios interesses daqueles que votaram nessa pessoa. Então, isso também tem que ser analisado e precisa ser validado. Mas eu não levei muito... No momento que aqui na tribuna a gente fala, algumas vezes a gente leva a procuração e na hora pode até parecer uma provocação. Mas acho que na hora foi válida até a provocação que teve. Eu acho que foi interessante, vereador Odete, porque a gente poderia fazer uma comparação. O que o MDB, depois que saiu da prefeitura, vereador Tiago, nós podíamos fazer um pedido de informação, quantas verbas o MDB mandou para o município de Nova Roma do Sul sem estar na administração? E podemos fazer um comparativo com o que o PMDB recebeu de emendas dos outros partidos quando estava na administração. Mais ou menos agora, se somam 20 anos para cada um, nós poderíamos fazer essa comparação. De quantas emendas os outros partidos mandaram quando nós estávamos na administração? E quantas nós mandamos? Eu vi esses dias numa rede social, até do ex-prefeito, agradecendo a um ex-deputado do MDB por ter sido e ter mandado muitas verbas aqui para o nosso município. Eu acho que essa comparação ela é sempre válida. Eu, sinceramente, se fosse prefeito ou vereador de situação, eu trataria os vereadores do PMDB na palma da mão, porque tem colaborado muito. Até nós pegamos ali o senador Mourão, se nós for ver, né, vereadora Vanessa? Ele foi o que deu o pontapé inicial para a ponte. Aquela emenda dele de 5 milhões ou 6 milhões, uma coisa assim, né, que foi também o encaminhamento da Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul, a gente tem que agradecer eles também, foi o que deu o pontapé inicial, para depois vir as outras emendas, vir as outras colaborações, para nós conseguir, então, termos o início do trabalho da ponte aqui do nosso município. Acho que isso é importante, a gente tem que discutir essas situações, porque eu não vejo assim que, às vezes, a gente possa parecer que estamos defendendo um ou outro. Nós queremos é coerência naquilo que se fala. Nós queremos é ajudar o MDB, vereador Tiago, vereador Odete, vereador Tiago é de segundo mandato, vereador Odete é segundo também, já veio outras vezes, sabe, trabalhou muito, sempre olhando o município. Nós não estamos aqui para destruir, combater, brigar, nós estamos aqui para trabalhar para o município. E aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para melhorar. Se a nossa opinião, às vezes, as nossas indagações, elas não são bem vistas, é por causa que algum não gosta do que a gente faz. Mas o nosso objetivo, fim, sempre foi, sempre será e é o melhor para o nosso município, e é para isso que nós fomos eleitos, e é para isso que nós estamos aqui contribuindo com o nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Gostaria de cumprimentar aqui, senhor presidente, colegas vereadores, público que está aqui nesta casa, nesta noite gelada, o pessoal que nos assiste através da transmissão, boa noite a todos. Em especial também ao suplente Peri, que nos acompanha aqui, seu Humberto, né, todo o pessoal aqui presente, o presidente ali de Antônio Prado, o vereador, o Igor. Então, boa noite a todos. Bom, antes eu quero começar aqui a falar, a minha fala na tribuna, agradecendo à Secretaria de Obras, que na semana passada e na outra semana eu enviei um pedido aqui para a Câmara sobre um patrulhamento ali na comunidade de São Roque. Então, informar que esse patrulhamento, esse pedido foi atendido. Então, hoje, as famílias que dependem daquela estrada que circulam ali, os trabalhadores são em torno de 8 famílias, já tem ali a sua estrada patrulhada, então a patrulha está em funcionamento. Então, você que tiver algum pedido, quiser procurar a secretaria ou nós, como vereadores, a sua comunidade estiver precisando, a gente fica à disposição também. Quero agradecer que foi feita também uma roçada, que foi solicitado por mim ali entre Trajano e a comunidade de São Paulo, que é um caminho onde visito meus pais ali, e a gente viu que tinha um mato muito alto, então essa roçada também foi feita durante a semana. Então, agradecer à Secretaria de Obras por ter atendido esse pedido. Outra situação que o nosso presidente, ele não está aqui presente hoje, o presidente do Republicano, o senhor Gilberto, ele me comentou na semana passada, ele disse, Vanessa, faz um pedido, quero aproveitar que tem o presidente ali do Antônio Prado, o vereador Igor também, que agora vocês vão voltar por aquela estrada, a ERS-448, e vocês vão ver a dificuldade que é a visibilidade de não ter as faixas de segurança pintadas. Né? Muitos até não têm, muitos trajetos não têm essa faixa. Então, eu já abri uma ouvidoria, fiz o pedido, não obtive resposta ainda do DAER, mas a gente segue, junto com a Câmara ali do Antônio Prado, a gente vai firme para tentar com que essas faixas sejam pintadas, porque agora é um período de inverno, neblina, e a dificuldade para quem transita nesse trajeto à noite, a gente vê a falta de visibilidade que é não ter essas faixas pintadas. Então, para reforçar o pedido, né, peço auxílio ali à Câmara de Vereadores Antônio Prado também para que reforcem com o Odair. Outro questionamento sobre o meu pedido aqui, acho que o vereador não entendeu tão bem, esse pedido foi feito ao prefeito, né, ao executivo, né, já foi dada a resposta aqui, mas esse pedido vai chegar às mãos do prefeito, porque esse pedido, a gente sabe muito bem que o nosso município aqui, ele faz muitas coisas para o nosso esporte, ninguém tá combatendo isso, que ninguém quer, porque a gente sabe que o nosso município hoje, ele faz ações importantes aqui no nosso esporte, né? Temos investimento nos campeonatos de futsal que estão acontecendo, disponibilização de transporte, incluindo, recentemente teve um gasto de R$5.000 para os atletas, gasto em transporte para os atletas da corrida, apoio a eventos esportivos, também teve um motocross ali recentemente que foi um apoio de R$5.000 também, e outras, enfim, tem contratação do profissional de jiu-jitsu, outros esportes, um campeonato de boxe agora também que vai acontecer. Então, são várias iniciativas, né, que o município faz e demonstra que está valorizando, sim, o nosso esporte. Mas o que eu questiono nesse pedido é que não foi dada uma resposta a um pedido que veio da nossa comunidade. Né? Veio um pedido pra, tanto para a Câmara quanto para o Executivo e não teve uma resposta. Então, eu estou questionando aqui essa falta de resposta, porque se é cidadão aqui da nossa comunidade, se não fosse também, a gente precisa dar essa resposta. É nosso dever, é nosso papel também responder, por mais que o campeonato, esse campeonato ele já aconteceu, né, que foi lá em Dublin, na Irlanda, não teve apoio. Falei com esse pai, né, ele disse que tinha 19 atletas, todos esses atletas tinham apoio do poder público, mas só a atleta Eloá que não tinha o apoio. Né? Então, é por isso que eu justifico ali no pedido quais são os critérios adotados, quais são os critérios utilizados, né, do nosso Poder Executivo, porque aqui, diante de toda essa situação, a gente sabe que a Eloá é uma atleta, ela é destaque aqui no nosso município, foi campeã mundial de jiu-jitsu, né, o nome de Nova Roma do Sul podia estar sendo muito mais visível, e é um orgulho para Nova Roma, é um talento, né, que a gente tem aqui no nosso município. Então, diante de toda essa situação, não se trata de questionar se o município apoia ou não apoia o transporte, porque sabemos que ele apoia, sim, ele apoia o esporte aqui no nosso município. O que precisamos compreender é de que forma podemos garantir que todos os nossos atletas aqui do nosso município, os pequenos atletas agora que estão se erguendo, né, quais são as igualdades, né, de oportunidades, porque a gente depende para que eles tenham essa igualdade de oportunidades também, né? Então, é por esse motivo que eu protocolei esse pedido e até fiz um questionamento ali, né, para uma indicação para a criação de um programa de municipal de apoio a atletas, onde daqui a pouco também pode ser, sim, disponibilizado a hospedagem, a alimentação, a inscrição, né, para esses corredores, a participação das competições regionais, estaduais, nacionais, internacionais, enfim, né? Toda essa parte que pode englobar muito mais o nosso município a desenvolver muito mais o esporte. Então, é uma sugestão de uma criação desse programa, que eu estou sugerindo também no pedido, para que o município possa estabelecer critérios aqui transparentes e justos, valorizando todos aqueles que dedicam ao esporte em representar aqui o nosso município, né, com todo esse esforço e com toda essa determinação. Então é isso, né? É quando o poder público ele cria esses mecanismos justos de apoio, ele demonstra que acredita no talento e no potencial da nossa gente. É isso, então. Boa noite a todos.
Entrando na ordem do dia, nós não temos nenhum projeto que estará em análise hoje. Nos esclarecimentos pessoais também não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, na próxima terça-feira, dia 26, teremos a festa em honra à Nossa Senhora de Caravaggio, na comunidade de Fagundes Varela. Interessados em participar, entrar em contato com a comissão organizadora. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, do dia 20 de maio de 2026.